Muito bem-vindos a essa atividade de avaliação do nosso estágio PAI. Totalmente por conta da comissão de estagiários. Então, eu já vou passando a palavra para a comissão que vai assumir a atividade de hoje.
Boa tarde, pessoal. Nós, da organização da atividade final, gostaríamos de dar boas-vindas para vocês. A gente hoje vai fazer nosso encontro intitulado Explorando as Dimensões da Docência. A gente espera que essa tarde seja muito produtiva, que vocês se sintam muito à vontade de compartilhar experiências, vivências. Mas vamos relembrar, né, o que são essas dimensões. Então, nós temos 5 dimensões. Nós vamos falar de cada uma delas muito brevemente. Então, nós temos a dimensão organizativa, então é aquela dimensão que diz respeito à seleção dos conteúdos curriculares, à seleção da bibliografia de apoio, seleção e organização dos recursos didáticos a serem utilizados. Nós temos a dimensão técnica, aquela dimensão que tem relação com as atividades operacionais, então lista de presença, notas, acompanhar atividades práticas, né, os campos de estágio, ou aulas teóricas, ou ambos. A didático-pedagógica, que é aquela que está relacionada ao desenvolvimento de aulas, a organização da utilização do espaço-tempo das atividades que são desenvolvidas com os alunos, relações professor e aluno. Então, são todas aquelas iniciativas que fortalecem a relação entre o professor e aluno, favorecer a participação do aluno em sala de aula, estratégias, usar um vocabulário adequado com esse aluno. E nós temos a dimensão avaliativa, que é a seleção de meios mais adequados para uma avaliação, a elaboração de instrumentos de avaliação, definição de critérios avaliativos. Então, essas são as 5 etapas, 5 dimensões relacionadas à docência. Agora, nós vamos explicar como que vai funcionar a nossa atividade. Então, vocês serão divididos em pequenos grupos e cada aluno vai poder escolher qual das 5 dimensões ele quer discutir, né? Lembrando, se quer discutir de vivências que teve positivas ou gostaria de ter tido mais, vamos olhar para todo esse processo.
Dentro dessa dimensão que vocês escolherem, lembrem das experiências que vocês tiveram no PAI, das expectativas de algo que poderia ser e também não foi, tudo isso entra nesse processo de avaliação do estágio que vocês tiveram.
Exatamente. Eu não sei se ficou alguma dúvida, se não ficou, vocês já podem se direcionando para as salas.
Então, pessoal, boa tarde. Eu também faço parte da comissão organizadora dessa atividade do PAI. Então, agora que a gente voltou para o grupo maior, a gente vai ter a oportunidade de estar trazendo essa discussão, né, que foi realizada nos pequenos grupos. A gente tinha pensado de estar seguindo essas apresentações, essa discussão, de acordo com as dimensões, a organizativa, a técnica, a didático-pedagógica, relações professor-aluno e avaliativa. Agora a gente vai se misturar, não vai, vai ter um pouco essa questão dos grupos, né? Porque a gente vai trazer para o grande grupo, mas a gente vai se misturando aí, trazendo todas as nossas vivências e como que a gente vivenciou essa questão das dimensões durante o nosso estágio nesse segundo semestre.
Então, daí agora eu convido quem estava do primeiro grupo para a gente estar apresentando.
Bom, então boa tarde. Estávamos na dimensão organizativa e daí nós tivemos a mesma experiência, que foi não ter experiência, não teve a oportunidade de participar desta etapa da elaboração das disciplinas em que nós participamos como alunos pais. Não é, essa daqui não é a primeira disciplina como pai que eu estou fazendo, e nas outras disciplinas a gente não participou desta etapa, da organização da disciplina, da integração, da formulação do cronograma, que, ao meu ver, é uma parte muito significativa para o nosso processo de ensino-aprendizagem, porque um dia o nosso objetivo é estar na docência. Então, saber como funciona todo este processo se faz necessário para o nosso processo de formação. E aí a gente elencou 3 pontos principais da nossa discussão, que foi a participação e a necessidade da revisão bibliográfica das aulas das disciplinas em que nós participamos, trazer o docente mais próximo, ser mais participativo do programa PAI, para que assim o docente consiga integrar o aluno à disciplina e desta forma essa etapa não seria pulada, né? Como aconteceu no nosso caso. e uma integração maior dos alunos pais na organização da disciplina em si.
Quanto a essa parte de revisão de bibliografias, eu acho que ela pode ser, embora seja fundamental, ser definida no início da disciplina, né, antes, né, do seu início, eu acho que ela pode ser uma coisa dinâmica. Então, eu acho que pode vir a acontecer durante todo o correr da disciplina. Foi até um exemplo que eu dei durante a nossa discussão no grupo. A gente trabalha sobre diferentes doenças infecto-contagiosas. Então, se eu estou nesse meio desse semestre trabalhando sobre uma determinada doença e nesse meio tempo lançar algo novo ou uma vacina que estava sendo estudada, os avanços dessa vacina, que foi o que aconteceu, inclusive, eu acho muito válido o aluno pai estar atento a isso e a disciplina receber isso muito bem, né? Ser dinâmica para ser receptiva nesse quesito, né? Então, embora a gente não tenha participado da construção, né, das referências ou até mesmo de cronograma e etc. da disciplina, eu acho muito válido o aluno pai estar, então, sempre atento a essas novas bibliografias que vão surgindo e inserindo aos poucos na disciplina. E quanto ao docente estar mais próximo do pai e trazer o aluno mais próximo de si, foi também algo que a gente discutiu bastante pelo fato de que no cronograma do pai, vamos supor que a gente tem uma disciplina que começa em fevereiro, né, em março. Essa disciplina ela já foi teoricamente esquematizada há uns 2-3 meses. No entanto, o pai ele vai iniciar muito ali próximo, né, às vezes do início da disciplina, né, um mês antes, por aí, e a gente não participou, então, de sua organização. Então, talvez seria uma melhor integração, né, do pai com os docentes para já permitir que a gente faça parte disso, dessa organização da disciplina, e ainda mais, não é essa palavra que eu gostaria de usar, mas cobrar o aluno e o docente da participação do aluno pai nessa dimensão organizativa, que eu acho que é fundamental. Que quando a gente chega no início da disciplina e já tem ela toda moldada, às vezes o aluno fica muito engessado.
Esta foi uma questão que eu levantei diretamente para a professora que estava conosco no estágio. E aí nós tivemos feedback, eu conversei com ela, falei das questões que eu tinha isso como necessidade, saber como se daria esse processo organizativo. Ela me explicou como funciona, e aí falei que eu tinha essa necessidade de participar, haja vista que eu vou estar no próximo semestre também, então eu queria ter essa oportunidade. E aí ela deu um feedback positivo e falou que nos chamaria para a próxima atividade, para a próxima elaboração, que sim, é um processo necessário para a nossa formação, né?
Tem mais alguém que mesmo dos outros grupos tenha alguma vivência do estágio semelhante ou diferente? Gostaria de compartilhar?
Eu só gostaria de complementar que eu achei bem interessante o que vocês trouxeram, né, dessa necessidade de participar dessa etapa organizativa. Visto que logo seremos docentes, né, eu tive a oportunidade de participar, mas eu fiquei 1 ano e 6 meses, então eu pude participar, pude rever cronograma quando tinha alguma alteração, né, mas é bem interessante esse posicionamento. Assim,
mas assim, trazer o docente mais próximo mesmo à minha disciplina em questão, eu participo dela desde 2013. E aí, desde quando eu entrei no mestrado, eu estou participando dela. Só que em momento algum eu consegui participar deste processo. É uma coisa que eu venho falando para minha orientadora e ela falou que tem um momento do ano anterior, a disciplina vai ser ofertada no ano seguinte. Então, essa disciplina ela é elaborada, essa revisão é feita 1 ano antes do oferecimento da disciplina em questão. E aí, então, eu falei para ela, desde então, eu estou bem no pé mesmo para participar deste processo. A questão de cobrar é falar, olha, na disciplina tal do primeiro semestre vão ter tais alunos. Avisar os docentes, ó, estes alunos vão fazer parte da sua disciplina. São da sua supervisão. Porque, querendo ou não, a disciplina tem 2, 3, 6 docentes. A gente não fica sobre a supervisão só do nosso orientador ou só de um docente específico. Então, todos eles
fazem parte do nosso... Mas é o que às vezes aparece. Às vezes a gente só está sobre a supervisão do nosso orientador.
Mas ali no nosso...
Não deveria.
Ali a gente está aprendendo com todo mundo. como nós Sim. estamos aqui. Nós estamos, nós vamos observar a referência de todos que estão ali na disciplina. Como eu acho que eu devo ser, como eu devo me portar. Ah, aquele docente se porta daquele jeito, os alunos respondem desta forma. Então, a gente vai aprender com todo mundo.
Acho que é importante, quando a gente olha para a questão da reformulação, da elaboração, da organização da disciplina, a gente lembrar que não são anos isolados, né? Não são disciplinas isoladas. Então, a gente está falando muito assim, ah, eu preparei aquela disciplina, foi preparada um ano antes para chegar a viver aquilo. Só que o professor, ele está continuamente essa organização. Então, a gente não vai esperar, por exemplo, a hora que chega um e-mail lá do departamento para dizer se a gente quer reformular a disciplina. A gente tem um prazo, então tem que entrar mesmo um ano antes, né? Mas acontece que vocês estão lá já participando nesse momento. Então, é muito significativo essa contribuição de vocês, mesmo que seja uma reformulação que vai acontecer no ano seguinte. Por quê? Porque é a mesma disciplina que vocês estão vivendo. Por que que a gente reformula? A gente reformula em base à experiência que a gente tem. Se, de repente, a Mariane trouxe uma discussão e falou, espera, por que que está esse conteúdo vindo antes desse? Será que não seria mais interessante a gente fazer uma mudança? Pode não dar tempo de fazer na tua turma ali, mas isso é uma contribuição importantíssima que você dá para o planejamento da disciplina que vai ser implementado mais à frente. Então, esse momento está acontecendo. Durante a disciplina, a gente está já fazendo o planejamento para o ano seguinte, sempre. A gente faz durante um ano para o ano seguinte. Então, acho que é interessante que vocês estão dando esse alerta, porque pode ser que até o professor pode achar, não, isso não tem a ver com essa disciplina. E aí não insere os alunos pais nesse processo, pode estar acontecendo isso. Mas, sabendo que isso é assim, é uma chance grande que se abre de vocês contribuírem para essa organização, mesmo que vocês não estejam juntos para ver os frutos disso no ano seguinte. E aí é legal isso que a gente está falando, porque você tira o foco daquele momento que você vive naquele semestre e você amplia e você consegue perceber a disciplina no desenrolar ao longo do tempo. Então, acho que é muito bom e os alunos ficarem antenados e a gente também trazer isso, tanto para o supervisor quanto para os alunos pais. Pode parecer que vocês nunca participam, porque não dá tempo, porque ela foi programada um ano antes, só que ela está sendo programada agora, o que vai acontecer no ano seguinte. Então, amplia a nossa visão desse processo organizativo, né?
Eu acho que a professora fez um bom fechamento aí, né? Um bom resumo dessa questão da etapa organizativa, da dimensão organizativa. Seria interessante a gente já ir passando para a dimensão técnica. A gente queria ouvir um pouquinho de vocês, como que foi a experiência de vocês em Itajubá em relação a essa dimensão.
Boa tarde a todos. Eu fui na discussão de técnicos. Eu tenho um ponto, só um ponto mesmo a levantar sobre a disciplina. Não participei tanto das atividades técnicas por eu não estar em Ribeirão Preto. Eu fiquei mais no background da disciplina, fazendo as atividades no Moodle. E uma sugestão que eu acho que seria muito legal para a disciplina é que a gente tivesse um cursinho, uma aulinha preparatória de pelo menos 40 minutos a uma hora de como usar a ferramenta Moodle. O Moodle não é uma ferramenta muito intuitiva, a gente teve uns problemas e não é todo mundo que sabe mexer, eu acho que todo mundo deveria saber mexer independente da responsabilidade de quem ficasse com a atividade. E a USP ela tem monitores que são pagos, bolsistas, para explicar como usar essas ferramentas de interação. Então, eu acho que seria muito legal, antes do começo da disciplina PAI, reunir todos os alunos e mostrar as ferramentas que está disponível nas disciplinas que a gente pode usar e dar esse ensinamento para a gente no começo, para todo mundo ficar alinhado e ter esse conhecimento. E aí eu acho que já flui de uma maneira mais tranquila.
Em relação ainda à dimensão técnica, cada um do nosso grupo teve uma experiência diferente, né? Mas eu acho que no geral, assim, o que a gente mais teve foi o acompanhamento, tanto de aulas teóricas quanto aulas práticas, né? Nos estágios, nos hospitais. E teve também experiências de alunos que construíram novos formulários para ajudar esses alunos no campo prático, porque eram alunos que não tinham muitas experiências ainda, como só vieram do ensino remoto, não tinham um linguajar adequado ainda para falar com pacientes no hospital, tinham dificuldades com registro de enfermagem, então tiveram colegas que desenvolveram aulas, né, diferença de registro de enfermagem e evolução de enfermagem, para auxiliar os alunos nesse processo. Então, assim, eu acho que essa foi bastante a experiência e foi muito rica a nossa discussão no grupo.
E mais alguém que não estava incluído no grupo da dimensão técnica gostaria de trazer a sua experiência? acredito, como que ninguém se manifestou, acredito que a gente pode pular para a dimensão didático-pedagógica.
Bom, na didática pedagógica foi produtiva a discussão lá, como foi posto. Para nós pós-graduandos atuarmos nessa disciplina cujo conteúdo é voltado para a graduação, eu achei super interessante. Confesso que, assim, não foi nem um pouco cansativo na metodologia didática, né? Experiências diversas, então, assim, o modo como eles se posicionam com os alunos se diferenciam. E só que algo que eu percebi, até coloquei isso lá na discussão do grupo, é que os alunos, o que eles mais pediam, né, era assim, se iam disponibilizar as aulas, se iam disponibilizar os slides. Eu confesso que, a priori, isso me surpreendeu, porque, assim, lembro da minha graduação, os professores ministravam conteúdo, tipo assim, entre aspas, se vira, agora vocês vão atrás, os livros estão na biblioteca e tudo mais. Só que as metodologias ativas vieram aí para ficar, e nós tivemos que reinventarmos, né, o modo de ministrarmos as disciplinas, né, na pandemia. E isso foi ótimo, porque a gente, né, teve que ser proativo, né? Então, assim, até durante o PAI em si, eu consegui assimilar tudo que foi posto nas disciplinas da pós-graduação na prática, né? De uma forma tão, assim, qualitativa, sabe? Não foi aquela coisa exaustiva, você conseguia assimilar, você conseguia perceber, assim, por exemplo, quando os alunos da graduação fazem aquelas perguntas que o professor, às vezes, fica meio na saia justa, e aí você perceber como ele sai de uma forma tão, assim, suave, sem ser agressivo na resposta. Então, isso eu achei super interessante. Eu confesso que eu tive muito êxito no meu PAI, não posso reclamar em nenhum momento. Foi uma oportunidade ímpar. Mas eu achei é diferente esse perfil assim, da graduação, né? Mesmo tendo ministrado aula por 10 anos na rede federal, e aí você voltar lá de novo para a graduação, numa instituição, né, como a USP, foi muito gratificante. Eu achei que são experiências que todo pós-graduando deveria passar. E aí fica até aqui uma colocação que os alunos colocaram, foi que eles se sentem muito seguros conosco. Então, assim, tem um grupo do WhatsApp, e eles buscam a gente no privado, buscam no e-mail e tudo mais. Então, essa troca foi bem positiva. Bom, falei por demais. Acho que ficou bem clara essa experiência aí da didática pedagógica. Eu achei maravilhosa.
Mais alguém do grupo gostaria de trazer experiência ou do grupo maior? Eu acho que fica até importante a gente refletir essa questão da didática pedagógica, que às vezes a gente confunde, né, que quando a gente vê a questão da didática pedagógica, seria o ministrar aula, dar aula, né, apenas essa questão, mas que a questão didática pedagógica não é só isso, né, que envolve muito mais. Também envolve essa organização do espaço, o tempo das atividades, a questão de estar propondo estratégias, materiais que vão auxiliar nesse processo de ensino-aprendizagem dos alunos. Então, mais alguém teve essa oportunidade?
Boa tarde, pessoal. Eu achei muito interessante essa questão da didático-pedagógica, porque esse ano praticamente inteiro foi o ensino remoto. A gente teve aí, principalmente em algumas disciplinas mais teóricas, a utilização do Google Meet com aulas, com turmas muito cheias. E algo interessante assim, que aconteceu no estágio PAI desse semestre, tanto desse semestre quanto do semestre passado, foi que a gente utiliza muito a aula invertida. Aquela aula que, embora a gente traga alguns conceitos, algumas questões mais teóricas, os alunos são motivados a procurar referências, a elaboração de seminários, a discussões conjuntas, até mesmo entrevistas com outros profissionais para trazer para a aula. E algo interessante lá na avaliação da disciplina foi que alguns alunos colocaram assim: ah, eu senti falta de slide. Ah, eu senti falta de alguém dar a aula. Como se aquele seminário, por exemplo, não fosse uma aula, aquela discussão mais coletiva não fosse uma aula. Então, a gente ainda percebe que as metodologias ativas ainda causam um certo estranhamento para os alunos. Eu queria ter mais slide, eu queria que a professora tal colocasse um slide e desse a aula. Então, imagina, a gente já está num ensino remoto, né, que a gente sabe que alguns ficam com as câmeras desligadas, a gente não tem esse controle se realmente aquela pessoa está conseguindo acompanhar, né, a disciplina, as dificuldades dela. Então, a gente ainda percebe aí esse estranhamento um pouco com aulas que utilizam metodologias diferentes, metodologias que levem em conta a inserção daquele aluno, a apropriação do conhecimento, e é isso que eu queria trazer para vocês.
Eu gostaria de falar alguma coisa a respeito da cobrança dos slides. Na nossa disciplina, né, que nós participamos, os slides foram disponibilizados lá no Moodle, no E-Disciplina, né? Todos os slides de todas as aulas. e o aluno tinha acesso a esses slides antes das aulas. Só que nas aulas, a professora ela não utiliza slides. Então, era a fala dela. E foi muito bom essa experiência, porque foi o primeiro ano que nós fizemos isso. Muitas vezes, o aluno ele já tinha a possibilidade de estudar aquele assunto, né? E compartilhar, né, na turma aquilo que ele conseguiu entender daquele conteúdo. Outras vezes, a professora percebia que os alunos não tinham interagido com o material disponibilizado. Ela dava alguns minutos para o aluno ler aquele material e depois participar, né, da aula, da discussão. Então, achei muito interessante, porque deixou o material disponível para o aluno, mas também não foi aquela aula tradicional seguindo um cronograma de slide, né?
Muito bom. Eu ia comentar uma visão de que o professor também não é aquela máquina, né, que apresenta aquilo que já está absolutamente na cabeça, ele só tem que jogar aquilo em cima do aluno. Há uma construção também no momento que se encontra professor e aluno, né? E às vezes uma pergunta que o aluno faz mobiliza o próprio professor a repensar algumas coisas e reelaborar e trabalhar de uma maneira diferente. Então, a gente está construindo junto. Então, esse momento da interação, numa situação de professor-aluno, ele é fundamental. Daqui a pouco alguém vai falar aí da relação professor-aluno. Né? Agora, eu acho que é importante a gente saber explorar esses recursos fantásticos que a gente tem. Ótimo, porque de fato slides, material, tudo isso que tem, isso tem que vir para somar, para ser recursos mesmo que o aluno tem que ter acesso, não tem que ficar escondendo, fazendo, ele tem que ter acesso. E aí o encontro com o professor vai ser justamente a partir do que foi construído nesse acesso a esses materiais aí. Então, só para não descartar a importância dessa interação, desse momento em que o professor escuta o aluno e responde para ele, e ele, ao fazer isso, também está reelaborando, o aluno também tem um momento importante de estar apreendendo muitas coisas a partir desse encontro real com o professor.
Só contribuir nessa discussão, que eu acho fantástica, porque tem um aspecto que é cultural, existe uma situação histórica e cultural nossa, né, em que o aluno se coloca sempre como espectador, esperando aí que os conteúdos venham, e sempre o foco no conteúdo. Por outro lado, nós temos aí que romper com isso e o aluno se comprometer de fato com a sua aprendizagem. Então, achei muito interessante essa discussão, porque estratégias que façam, que reveja, que ressignifique tudo isso para o aluno é fundamental. Acho bastante interessante, né, explorar todas essas estratégias, mas eu acho que para vocês, eu acho importantíssimo, e a pergunta que fica também, é sempre justificar muito bem todas as escolhas. Então, entender, em termos didáticos, né, o porquê que eu faço aquela escolha. Uma vez que eu tenha, assim, colocado como princípio a abordagem crítica e reflexiva desse aluno com o seu objeto de estudo. Então, é isso. Eu estou achando bastante interessante, viu, gente, a avaliação. Estou gostando bastante.
Mais alguém tem algo para contribuir nessa dimensão? É que eu acho que, por mais que a gente está dividindo dimensões, todas as dimensões elas se interrelacionam, né? Nas dimensões a gente foi conversando sobre as outras e tudo mais. A gente até já chegou a comentar sobre a questão em relação ao professor e aluno, mas aí então vamos partir para essa dimensão mais específica.
A gente ficou com essa parte, né, da relação professor-aluno, nessa dimensão. Então, a gente fala da relação entre uma pessoa responsável pelo ensino e outra responsável pela aprendizagem. Mas será que é 100% isso? Não, né? A gente discute que muito se fala que é uma via de mão dupla essa relação de ensino e aprendizagem, mas eu vejo que é mais um sentido de um caminho único em que essas duas pessoas, essas duas personas vão indo juntos, vão caminhando, vão auxiliando, vão aprendendo, vão ensinando ao mesmo tempo para que o objetivo seja alcançado, né? E a gente não pode também deixar de falar em pleno 2021 como essa barreira do isolamento e do distanciamento social acaba afetando a relação, né? A criação do vínculo, o desenvolvimento dessa relação entre professor e aluno, porque a gente não tem 100% o olho no olho, né? Aqui todo mundo bem participativo, abre a câmera, abre o microfone, mas a gente sabe que não é a realidade do ensino teórico muitas vezes, principalmente na graduação. E que isso trouxe algumas barreiras, mas também junto com a barreira vem aquela força para passar por ela, né? De adaptação, de qual é a melhor forma de comunicação, que não é só a fala, comunicação por meio de atividades lúdicas, utilizando a informação, né? A informática, e que a gente não fica também apenas nessa parte de aula expositiva. A gente teve no grupo diferentes experiências, pessoas que foram apenas para estágio, pessoas que participaram e ministraram aulas expositivas, pessoas que participaram de simulações em laboratório, e que esses são momentos muito ricos presencialmente para criar essa relação que foi iniciada, deu aquele pontapé inicial, esses quadradinhos nas janelinhas que a gente está agora, e que é importante nesse momento de retorno presencial ter muito cuidado, obviamente, né, com todas as precauções de contaminação, mas que é um momento em que há realmente a criação de vínculo físico, onde os alunos eles estão motivados a participar, a colocar a mão no equipamento, a olhar no olho de um paciente, a discutir ao vivo, né, e a cores com o professor, e também da relação que é criada entre a própria turma, né? Porque a gente fala muito de relação ensino-aprendizagem de professor diretamente com o aluno, mas a gente também sabe que, na verdade, a relação muitas vezes é criada com a turma, com esse coletivo, e que a gente não pode deixar esse coletivo de lado, né? Mas é importante a gente entender que essa relação de ensino-aprendizagem, ela foge da sala de aula, ela não está presente só nesse ambiente, e que nós, como alunos pai, né, que a gente faz a ponte, às vezes, entre o discente e o docente, a gente tem que se apropriar desses diferentes espaços e saber, em certos ambientes, a maneira correta de se portar, a maneira correta de se impor, o momento correto de ouvir o aluno também, que é muito importante, que a relação vem muito, né, a criação do vínculo vem muito do ouvir, do escutar, não também só do falar.
E daí, só para finalizar, a gente também conversou um pouco sobre o respeito, né, que o aluno tem que ter para nós, aluno pai. Porque a gente não é um docente, a gente não é um discente, a gente está ali num processo de construção. Então, a gente também está aberto a escutar sentimentos, a escutar dúvidas, mas eles também terem esse respeito. E nosso grupo, a gente teve todo mundo muita sorte que tiveram esse respeito com a gente, essa empatia, essa vontade de perguntar, todo mundo tirava dúvida com a gente, vinha falar, sabe, eu acho que até ele se aproxima um pouco mais da gente, e a gente também falou um pouquinho do grupo, só para finalizar, dessa relação professor-aluno, mas também com o nosso supervisor, né, do aluno pai. Então, a gente também ter essa, a gente vê eles como um espelho, né, a gente quer ser igual a esse supervisor ou não, então a gente vê a forma que ele se comunica, que ele se porta em estágio, em aula, e a gente passar isso, do jeito que a gente viu, né, com algumas diferenças, porque somos únicos, né, mas passar o que a gente vê para frente, vindo o supervisor também é muito importante. Então, agradecer que também nós do grupo tivemos uma boa relação com o supervisor, e se ele confia na gente, a gente já vai para a prática com mais confiança. Então, eu acho que é realmente algo mútuo, desde o supervisor, aluno pai e os alunos.
Eu achei interessante a fala de vocês, porque essa confiança que o supervisor passa para a gente, ela é muito importante mesmo. Ela te dá segurança para você assumir uma sala de aula. Eu tive a oportunidade de alguns dias, a experiência de assumir sala de aula aqui na minha cidade, no meu município, e essa tranquilidade que o meu supervisor passou para mim foi fundamental. Então, vale a pena, sim, o professor, o supervisor, dar esse feedback de confiança para a gente, dar as oportunidades, mostrar que a gente é capaz, mesmo, às vezes, a gente se sentindo inseguro, ele mostrar para a gente que a gente é capaz, dando oportunidade de fazer, faz muita diferença na nossa vida profissional.
Eu acho que o que é interessante de trazer isso, que diz muito da relação aí professor-aluno, é a questão própria do afetividade, né? Eles trouxeram do vínculo, mas para a gente ter a construção desse vínculo, a gente necessita aí de uma afetividade que está totalmente interrelacionada com a questão da construção do conhecimento. Ou até mesmo a questão própria de o aluno ele estar mais um pouco interessado naquele conteúdo que você está construindo junto com ele. E como que aquele conteúdo ele está sendo significado para o aluno, que por vezes está sendo naquele período, naquela disciplina, mas que aí depois vai trazer para a própria questão de construção profissional e para outras disciplinas nos semestres posteriores, né?
Bom, a fala de vocês me fez lembrar de um filósofo, que é o Levinas. É uma referência para mim, porque a educação e a saúde, ela se faz a partir de um encontro. E neste momento do encontro, você já se torna responsável e comprometido com o outro. Quer dizer, a face do outro está ali e a afetividade, ela é importantíssima nesse processo. Então, eu entendo que essa relação se constrói muito fortemente a partir dessas premissas, né?
Quem que falou que o professor não é inseguro, hein, gente? É meio que ilusão que os professores já estão resolvidos e que não estão inseguros. Então, é muito legal que vocês estão tendo uma vivência, mas saibam que durante a vida toda, enquanto docente, muitas vezes vocês vão sentir isso também. É uma primeira turma, está começando agora, meu Deus, quem será que vem? Como é que vai ser? Então, esse frio na barriga aí que às vezes dá em vocês não vai desaparecer completamente. Mas isso não é ruim, mostra que vocês também se sentem responsáveis pelo aquilo que vão fazer, né? E perceber que vai construir uma relação. Então, isso é bem interessante. E acho que vocês estão realmente numa zona de conforto, no sentido que estão seguros, mas têm o apoio do professor, dos alunos, porque os alunos amam de paixão os estagiários, pai. Todos os comentários dos alunos de graduação é de gostar demais, né, desses alunos, pai. Então, é um processo mesmo de aprendizado, mas saibam que não vai, de repente, chegar um momento que vocês nunca mais vão estar inseguros e que vai estar tudo bem resolvido, né? É bem assim.
Quando a senhora falou a respeito da insegurança, né, realmente a gente percebe também que em alguns pontos o professor se sente seguro. E isso também nos dá segurança, sabe? Porque a gente vê que não é porque está ali na docência há tantos anos, né, tem uma vasta experiência, que a pessoa perde aquele medo. Isso também traz um pouquinho de tranquilidade para a gente.
Especialmente nessa fase de pandemia, nós pegamos uma transição, parte presencial, parte no remoto, escolas voltando. Gente, eram situações, né, que para nós também as respostas eram...
Mas alguém gostaria de fazer alguma contribuição com relação aí à relação professor-aluno?
Só uma coisinha assim, né, talvez contribua um pouco. Eu tenho uma estratégia, assim, não com a graduação, né? Porque é um pouco mais difícil, o número de alunos é maior, as turmas são muito maiores. Mas com a pós-graduação, e agora, assim, essa questão do virtual até ajudou um pouco mais, na verdade. Nós temos a lista de alunos matriculados nas disciplinas, com tempo de antecedência, né? E eu faço contato com esses alunos um bom tempo antes, tipo assim, 15 dias antes. Tem os e-mails de todo mundo, então eu já começo a manter o contato, fazer uma conversa com eles. E já vou percebendo, já vou me inteirando, é o movimento desse grupo, né? E olha, é o maior barato isso. No primeiro dia de aula, praticamente você já conhece o grupo já te conhece, tem esse processo interativo, o pessoal se solta muito mais, você começa a apresentar a disciplina, todo mundo participa. Então, é uma estratégia aí, que na pós-graduação, pelo menos, essa questão da relação professor-aluno ajuda bastante, no meu modo de entender. E com a virtual agora, com o WhatsApp, tudo facilitou mais ainda, né? Porque já cria grupo no WhatsApp, já começa aquele processo todo, né? Foi muito legal.
E com essa discussão, a gente dá para perceber que a própria relação professor-aluno, ela envolve, para além disso, a própria relação de ser humano, de um para com o outro. Para a gente dar andamento, o pessoal que ficou com a última dimensão avaliativa...
O nosso pequeno grupo ficou responsável por discutir um pouquinho as nossas experiências que permearam aí a temática da avaliação, uma temática que não se esgota, é algo que se a gente pudesse falar a tarde toda, ainda iriam surgir assuntos e problemáticas para a gente discutir. Então, a gente tentou trazer essa imagem que diz assim, para uma seleção justa, todos farão o mesmo exame, escalar aquela árvore. E foi por meio disso que a gente começou, né, a entender que, por meio das nossas experiências, a avaliação ela permeia principalmente as características individuais. Porque o que a gente está vendo nessa imagem? Um macaco, um pinguim, um elefante, um peixe, uma foca e acho que é um cachorro ali por último, né? Então, nenhum animal é igual ao outro. Então, quando a gente coloca isso para a nossa prática, quanto futuros docentes, a gente vê que nenhum indivíduo, nenhum aluno é igual ao outro. Cada um possui habilidades diferentes, possui comportamentos diferentes, expectativas, dificuldades. Então, no primeiro momento, a gente trouxe isso, de que a avaliação ela deve levar em conta as características individuais. E também as características coletivas daquela turma que a gente está trabalhando. Como que aquela turma está se posicionando durante as aulas, quais são as dificuldades que está tendo como um todo. A avaliação, ela deve trazer essa flexibilidade. Por quê? Porque a gente está vivendo agora uma pandemia e praticamente esse ano, por ter sido a prática do ensino remoto, a gente vê aí que a flexibilidade, ela é essencial. Tanto quanto à motivação, o acolhimento daqueles alunos, a compreensão também das dificuldades, das fragilidades que possam estar ocorrendo, o afeto que permeia essas relações, visando principalmente o crescimento desses indivíduos, a transformação também e a autoavaliação. Então, a gente trouxe, assim, de uma forma geral, algumas palavras que permearam aí a nossa discussão, e eu queria trazer aqui também algumas experiências exitosas que a gente teve no grupo, eles terem trabalhado no estágio deles, uma avaliação de um jornal vivo. Então, os alunos foram convidados para a construção de um jornal vivo com a temática que eles trabalharam durante a disciplina, que foi uma construção não só dos grupos, mas uma construção coletiva de toda a turma. Então, foi aí uma experiência exitosa, está sendo aperfeiçoada para a divulgação. Tivemos a oportunidade também de trabalhar com outras questões avaliativas, como o portfólio, as sínteses reflexivas, que trabalham não só a apropriação daquele conteúdo, daquele aspecto mais teórico, mas as questões críticas, as questões reflexivas, o posicionamento desses alunos, e que também, em um certo momento, a gente notou no final da disciplina um certo estranhamento também dos alunos. Chega o final da disciplina, a gente vai fazer a avaliação da disciplina, visando aí o aperfeiçoamento, e eles trazem, não vai ter prova? Que dia que vai ser a prova? Como é que vai ser a prova? Então, quando a gente traz que não vai ser uma prova nos moldes, assim, antigos para alguns, é aquela prova certo ou errado, causa um certo estranhamento a utilização de alguns instrumentos avaliativos e que no final da disciplina, até mesmo por meio da autoavaliação, deles se colocarem nesse processo, como que foi, quais foram as dificuldades, como é que aconteceu o crescimento, a apropriação desse conteúdo, a gente percebe tanto um estranhamento com alguns instrumentos que a gente utiliza que fogem das provas, dos testes, mas também um agradecimento por eles terem realizado, por exemplo, sínteses reflexivas que permitiam eles se colocarem, buscar outras formas de se posicionar num texto durante a disciplina. E a avaliação, ela tem essa questão do acolhimento, visando a transformação, visando o crescimento. E a gente fica muito feliz que nós tivemos algumas oportunidades que começam aí a ser trabalhadas com a graduação, com essa questão mais de transformação mesmo, de crescimento, de motivação, e não de uma questão mais ali punitiva, do aluno não ter a vez dele para participar também desse processo, né, de ensino-aprendizagem.
Mais alguém gostaria de contribuir sobre essa questão da dimensão avaliativa?
Que apesar de ser assim, a avaliação ela vem como se fosse um último processo, mas ela não ocorre só nesse período, né? Ela está fazendo parte de todo o processo. E aí a gente vê o quanto que é importante, todas essas dimensões, elas estão integradas. Então, que trazer a participação do aluno pai lá na questão de planejamento da disciplina, desde o seu início, no seu processo, é muito importante para depois ele compreender, auxiliar o graduando a compreender por que, que a avaliação, por exemplo, ela é feita da forma utilizando o portfólio e não uma avaliação tradicional, né?
Uma coisa que eu acho bem bacana, que entra, de certa forma, na relação professor e aluno, entra na avaliativa, é a questão de termos também um feedback dos alunos sobre o nosso posicionamento, ali como estar ensinando. Uma coisa bacana que eu tive a oportunidade durante o estágio foi, ao final dos estágios presenciais, a gente, no último dia, perguntava aos alunos se tinham gostado, como tinha passado por aquele campo. E os alunos faziam uma autoavaliação que eles não gostariam de fazer novamente no outro dia ou em outro campo, e coisas que eles repetiriam. E isso é bacana, porque ao final disso tudo, eles falavam de pontos positivos que às vezes a gente tinha tido uma certa forma de manejar e que às vezes a gente não tinha consciência de que seria tão importante para eles. Então, essa autoavaliação deles e depois dar um feedback também sobre a avaliação do docente, de como os alunos pai estão se portando dentro daquela disciplina, é muito pertinente. É muito válido ouvir ambas as partes, ouvir realmente o que o docente tem para falar daquele aluno, para agregar a ele o crescimento, e também ouvir os alunos sobre como nós estamos nos saindo naquele momento, porque a todo momento a gente se cobra, a gente está se autoavaliando também. Então, foi para mim, assim, um grande motivo de realmente ter certeza que é isso que a gente quer e que a gente quer continuar nessa jornada aí de um dia a gente conseguir a docência.
Uma observação importante, a gente também não se limitar só a essas dimensões. Essas dimensões foram criadas para nos direcionar, para a gente estar atento, muitas possibilidades na formação da docência, mas elas não são as únicas. A gente tem muitas outras coisas que aprender para ser docente também. Então, vamos pensar no papel que o professor, que a sua atuação pedagógica tem no âmbito social, da responsabilidade social do teu aluno. Então, tem outras dimensões que não podem deixar de ser trabalhadas também. Então, é só um alerta para ampliar essa experiência de vocês enquanto formação docente.
Eu vou estar fazendo aqui o fechamento da nossa discussão no grande grupo. Eu gostaria de agradecer pela contribuição de todos, pela participação. Foi um momento bastante enriquecedor.
E contando também que esse momento é um momento de construção, né, pessoal? Porque a nossa contribuição para os docentes também serve, né, para a melhoria do ensino. E da mesma forma, a contribuição deles para a gente serve para o nosso aprendizado quanto a futuros docentes, né?
Aproveitando até um dos objetivos realmente aí da produção desse podcast, tanto no primeiro quanto no segundo semestre, é justamente isso. A gente conseguiu, no primeiro, materializar na forma dele a discussão que foi feita, e aí tanto alunos que já participaram conseguem ter acesso a esse material, quanto os docentes conseguem ter acesso para ter uma ideia do que a gente está discutindo nessas reuniões e também para os futuros alunos que vão entrar na pós-graduação ou que vão iniciar o seu estágio PAE, para estar compreendendo um pouco mais o que ele é, como que ele é feito, o que é discutido e qual que é a sua relevância, pensando aí nesse processo de construção docente.
Eu aproveito aí a oportunidade da fala para agradecer imensamente vocês. O PAE é o que é por conta dessa construção mesmo, coletiva, da participação imensa de vocês esse tempo todo. Dá para perceber que ele não se faz sozinho, não é uma instituição, uma entidade à parte, mas ela vai se constituindo nesse movimento com a participação imensa aí de vocês. E isso vai sendo bom para vocês e para a escola também, e para os alunos do futuro, né, que serão seus alunos, que vão estar também usufruindo dessas experiências, dessa formação de vocês, né? Para nós é muito gratificante estar participando, eu agradeço imensamente essa oportunidade aí que vocês estão nos oferecendo aqui. E parabéns aí pela equipe coordenadora que soube também conduzir a atividade, parabéns para vocês.
Também quero parabenizar o grupo, acho que foi um momento bastante produtivo, interessante, né? Porque sempre tem a criatividade, o modo como é feito, né? Fizeram através das dimensões, cada um colocou suas experiências e se transformou assim nesse processo de avaliação mesmo, deste momento. Eu acho que a estratégia foi legal, foi muito interessante. Olha, parabéns, para mim é uma alegria muito grande, agradeço muito, né, pela oportunidade de participar desse momento de vocês.
Queria agradecer por esse momento e dizer para vocês que eu estou muito feliz porque ao longo dos anos que eu tenho participado do PAE, eu tenho visto e tenho ampliado a necessidade e a importância da formação docente. Como isso tem repercutido aí na universidade, particularmente na nossa escola. Então, estou muito feliz com isso e acho que vocês foram muito felizes na escolha da estratégia. Então, agradeço a todos e um abraço especial à minha aluna PAE, que está aí e que foi meu norte em todo esse processo em 2021. Muito obrigada.
Obrigada.
Gente, assim, eu queria parabenizar todos vocês, né, riquíssimas, todas as discussões. Eu achei vocês muito maduros. Eu achei que vocês têm conduzido com muito comprometimento e tanto o ensino e a aprendizagem dos alunos. Então, eu também agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Não sei se vocês sabem, eu sou docente nova. Entrei agora no mês passado na comissão do PAE. Há muito pouco tempo eu entrei na pós-graduação. Então, eu me vejo, às vezes, mais próxima a vocês enquanto eu era PAE. Hoje, então, assim, eu tenho aprendido muito. A gente sempre aprende, isso que vocês falaram. O professor pode estar inseguro, mas nós todos estamos aprendendo. E eu queria falar do meu PAE e que sirva, assim, para vocês enquanto apoio. O meu PAE foi muito importante, fiz mais de 6 PAEs. E quando eu terminei o doutorado, a minha experiência enquanto docente do PAE me abriu porta para um concurso na UEL. Ele me abriu portas na docência. Então, levem isso para vocês. Tudo isso é o nosso primeiro caminhar. Contem sempre conosco, que a gente consiga facilitar o caminho de vocês. E sigam em frente, né?
Bom, gente, acho que é isso. Queria agradecer imensamente os professores pelas colocações, pelas falas aí inspiradoras. E a gente gostaria de finalizar essa tarde de muito conhecimento, esse momento aí de crescimento, de troca com vocês. E nós desejamos a todos uma ótima tarde. Muito obrigada.